Eclésia, Igreja Católica.
Olá, bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o domingo que marca o final do ano, Laudato Si. É uma iniciativa do Papa Francisco que procura sensibilizar todos os habitantes do planeta para o grito da terra e o grito dos pobres. Tem sido uma preocupação deste pontificado e que ficou consagrada na sua encíclica social e ecológica, Laudato Si, inspirada nas palavras de São Francisco de Assis. É um tema para desenvolver ao longo deste programa, com uma surpresa, fique desse lado, não perca. Começo com uma proposta musical do outro lado do Atlântico, Gilberto Gil, e o seu tema Refazenda.
Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba.
Foi Gilberto Gil com o tema Refazenda. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia. É uma emissão especial que assinala o fim do ano Laudato Si. Uma iniciativa lançada pelo Papa Francisco e que chegou a países dos 5 continentes, incluindo Portugal, com centenas de animadores que desenvolveram atividades e momentos de sensibilização para a causa ecológica. A Eclésia foi até ao sul do país para uma reportagem diferente. Estivemos numa horta, a Horta Laudato Si, que fica no Paço Episcopal. Esta é uma visita guiada pelo Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas.
Dom Manuel Quintas, que projeto é este? Ele chama-se Laudato Si, acredito que seja por causa da encíclica, não é? E nascendo nessa altura, gente?
Certamente não. Aqui este espaço Pronto, existe desde que foi construído o passo episcopal, já há muito tempo, não é? Portanto, temos árvores aqui, algumas plantadas no tempo de Dom Júlio, que eu falei com o Sr. Virgílio, aquele padre que o acompanhou quando ele veio para o Algarve, e ele disse: Sr. Bispo, veja lá que nós plantámos um limoeiro, que é aquele que está ali atrás, já muito velhinho, já, portanto, a terminar, para podermos colher limões da cozinha. E eu disse: oh, meu Sr. Virgílio, por acaso já colhemos. Como é que está esse limoeiro? Já está a chegar ao fim, mas ainda dá limões. Ou seja, portanto, estas árvores, pronto, já são antigas. Dom Júlio esteve aqui na década de 60, não é? E depois havia, de facto, aí alguns canteiros de jardim, de rosas, isso tudo. Propriamente horta não havia, porque não tínhamos água. Temos aqui um poço, mas não estávamos a conseguir tirar água. Teve um motor antigamente, tinha aí sinais disso, e então eu consegui que de facto pudéssemos aproveitar a água deste poço. É um poço largo, tem 13 metros de profundidade. No início pensei que era água salgada, afinal é água doce, não é? E tendo assim esta possibilidade, eu orientei para lá também toda a chuva aqui dos telhados, funcionando também como cisterna, portanto toda a chuva que cai aqui nesta zona e nos telhados entra lá. O que vem ajudar também, de certa maneira, a nascente, mas aquilo tem uma nascente lá dentro, que já tentei medir vários anos a água, e aquela que nós gastamos em todo o verão quase não se nota, não é? Portanto, uma vez que conseguimos aproveitar a água do poço que temos aí, então começámos a desenvolver um bocadinho mais, sobretudo as plantas, que notou-se logo, não é verdade? E depois também alguma verdura para casa, não é que foi assim? E gradualmente fomos aproveitando estes espaços para isso. Como eu nasci no meio disto, pode dizer mesmo assim, não é? Portanto, sou lá do Nordeste Transmontano, numa família ligada à agricultura, àquela agricultura de subsistência e pouco mais. E cresci no meio disso, desde bebé, pronto. E para mim a natureza é algo que me complementa, que me completa mesmo. Também na formação, na educação, também nos diferentes seminários, nunca deixei de ter esta tendência, procurar este complemento que a natureza nos dá, que a agricultura nos dá. E sobretudo também uma agricultura de tirando algum proveito, aquilo como fazem as pessoas da aldeia e disso tudo, não é? E depois, na África, os anos que estive lá também, isso era habitual, os missionários e no seminário também, aí até havia uma coisa muito interessante, que os próprios seminaristas, cada um tinha um pedaço de terra que cultivava, que era muito pedagógico também, e mesmo aqui, depois, nos seminários dos deonianos que eu estive, tanto em Coimbra como em Aveiro, o trabalho na quinta fazia parte do crescimento físico e sobretudo a nível formativo, porque a natureza forma, a natureza educa, a natureza dá um equilíbrio muito grande do ponto de vista da harmonia da vida, da pacificação da vida, ao plantar, ao semear, ao ajudar a crescer, não é? Ao ver que a natureza não deixa ninguém defraudado, não é? A natureza é como uma mãe fecunda, que quem cuida dela, ela também retribui cuidando de quem cuida, não é? Cuida de mim que eu cuidarei de ti. E são todas, de facto, pronto, ideias, princípios que nós encontramos de uma maneira magistral, né? A encíclica Laudato Si.
O Bispo do Algarve criou uma horta inspirada numa encíclica do Papa, a encíclica Laudato Si. Os ensinamentos sociais e ecológicos de Francisco dão agora vida a uma forma diferente de aproveitar o espaço num passo episcopal.
Não é apenas o retribuir o que nós tiramos da terra, é também aquilo que encontramos dentro de nós, esta paz interior, esta dimensão de ecológica, ecologia integral, podemos falar assim, que é a pessoa, é a própria pessoa também, que se renova, ou que tem um convite à renovação, tal como a natureza se renova todos os anos, e a natureza começa a renovar-se todos os anos na altura da quaresma, não é? E depois na altura da Páscoa, tempo pascal, é o tempo dos frutos, podemos também equilibrar a liturgia com a própria a natureza, e tudo isto cria uma dimensão de complemento da própria vida, e sobretudo nos dias de hoje, como é a vida de um bispo também, não só, mas pronto, falo como bispo, é uma vida muito agitada em todos os lados, ter um espaço de contacto com a natureza, de procurar esta paz interior, esta harmonia interior com aquilo que nos rodeia, ajuda muito. Ajuda mais do que, sei lá, passar ir para longe, num descanso ou coisa assim, porque aqui estamos, e depois tudo isto, todos os dias há alguma coisa para fazer, tudo isto é diferente, depois vemos as plantas que vão crescendo e isso dá de facto uma pacificação que é muito recomendável a toda a gente. E claro, quando a gente olha para uma árvore, pensa na sombra, pensa no fruto, pensa na água que alimenta, não é verdade? Pensa no nosso contributo, pensa em tantas coisas. E isto, de facto, é um laudato si, não é? Como dizia o São Francisco e como diz o Papa, como nos recomenda também o Papa Francisco. Portanto, esta horta, o nome foi espontâneo, apenas saiu a laudato si, sim, olha que nome vamos dar a esta horta. A laudato si tem aqui este, isto é o tronco de uma árvore que secou, numa tangerineira aí que secou, virado ao contrário, que tinha aqui tudo cheio de flores, disse, olha, vamos pôr em cima a horta laudato si, e pronto, e ficou aqui neste cantinho a dar o tom também, e o sentido e o espírito que devemos encontrar na própria natureza, e que eu quero encontrar também aqui, e não só eu, mas também aqueles que nos visitam, que nos acompanham cá, e sei lá, e isso tudo, o passarito que está ali, o canário que passa o dia a cantar também, ofereceram-me aí as crianças da catequese quarteira quando andei lá em visita pastoral, não é? E de facto completa aqui, porque canta todo dia, está sempre a cantar, não é? E é muito bom.
Conversámos hoje com o Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas, sobre a horta Laudato Si. É um terreno agrícola com preocupações ecológicas, no Paço Episcopal de Faro. A reportagem é do jornalista Paulo Rocha.
Alguém me ofereceu uma qualidade de minhocas, chamam-lhe californianas, e elas aproveitam tudo o que sobra da cozinha, tudo, menos citrinos, ácidos, portanto, mesmo a casca ou coisa assim que lhes faz mal. Agora tudo o resto, sobretudo restos de hortaliças ou aqui mesmo folhas, isso tudo, que para não se estragarem, vamos meter lá.
Sente que através deste projeto,
sim,
cumpre-se de facto na plenitude o que o Papa propõe na Laudato Si, sem estar com aquela preocupação de indicadores?
Não, pois, sem estar indicadores e também sem ter uma preocupação, que normalmente isso tem que acontecer na agricultura, sobretudo em extensão, que é uma questão não só de subsistência, não é, mas também de alguma rentabilidade, sobretudo quem tem empregados, quem tem operários, tem que lhe pagar, portanto, todos esses circuitos, e às vezes pode entrar um bocadinho essas leis de mercado que têm que entrar necessariamente. Agora, quando acontece algo que se faz aqui para distender, sem essa preocupação, sem... Isto é para partilhar, aqui no Paço nunca mais a gente consegue comer tudo o que está aqui, portanto, ainda hoje vieram buscar aí umas alfaces, uma irmã que está aí, outras levamos nós, sei lá, para as missionárias da caridade ou para outros lados, dizemos, olha, se quiser levar alguma alface, leve, porque nunca mais isto serve para os outros, mesmo o tomate que está aí, nunca mais come isto tudo, não é? Portanto, é para partilhar. Quando se faz assim com este espírito e este sentido, aquilo que eu dizia, dá uma pacificação ainda maior, não é? O canarinho está a concordar, não é? Dá uma pacificação ainda maior. E este aspecto ali da compostagem ajuda neste sentido, porque nós vemos que não precisamos estar a sobrecarregar aí os contendores públicos. Claro, dividimos as coisas como se fazem todas as famílias, isso tudo, e este minhocário, chamamos-lhe assim, ajuda nesse aspecto. Portanto, mesmo aquilo que nós, o lixo, entre aspas, que nós produzimos, é transformado aqui e aproveitado depois para sobretudo para a hortaliça, para isso, porque o líquido, as minhocas não só transformam o que deitamos lá em adubo, mas também produzem um líquido, os brasileiros chamam-lhe churume, não é? Que é muito bom, misturado com água, sobretudo para aquilo que é hortaliça, que é verduras, não propriamente para as plantas, mas estas assim mais, que é muito bom. Dá, pronto, não é preciso outro tipo de adubos ou de outras coisas assim do género, não é?
Nós continuamos daqui a pouco a visita guiada à Horta Laudato Si, no Paço Episcopal de Faro. Fique desse lado, vamos ouvir a música Viagem do português Tiago Bettencourt. Thank you.
teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem. Tudo o que se perde ganha asas. Anjos que caminham lado a lado, vozes que nos guiam as palavras. Segue o tempo como folha na corrente. Vai, meu bem. Segue a luta, fogo ardente, choro, riso, segue em frente.
Foi a voz de Tiago Bettencourt a guiar-nos nesta viagem. Um bom dia, um bom domingo para si que nos acompanha aqui no programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. O Paço Episcopal de Faro tem um espaço diferente. É a Horta Laudato Si, inspirada na encíclica do Papa Francisco, que hoje apresentamos pela mão do Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas, numa reportagem que assinala o final do ano Laudato Si, convocado precisamente pelo Papa para chamar a atenção da Igreja e da sociedade para as questões ambientais e sociais que estão ligadas às alterações climáticas.
Este cantinho aqui é das ervas aromáticas, tem aqui um loureiro, não é? E tem lá na ponta Bela Luísa, que serve para chá, orégãos, coentros, tomilho, alecrim, poejo, não é? Portanto, são diversas ervas aromáticas que servem para a nossa cozinha, para a nossa culinária, não é? Ali deste lado, aquele deste lado mais retirado ali, temos, portanto, agora umas bananeiras que estão a deitar cachos. Se quiserem ver um cacho Normalmente os cachos que nascem nesta altura desenvolvem-se muito, porque entra, é pelo verão, não é? Aqueles que nascem na entrada do inverno ficam mais raquíticos, porque aqui, pronto, o Algarve, apesar de ser um clima muito bom, mas pronto, nada que se pode comparar à Madeira ou outros lugares tropicais, não é? E é isso, neste cantinho aqui. Eu cheguei a pensar que aqui não se davam as bananeiras, porque está um bocadinho, sobretudo no inverno, não apanha muito sol, nada, por causa da proteção da casa, mas dão-se bem, basta ver o tronco e também a grandeza dos cachos, está outro do outro lado. E depois podíamos falar ali um bocadinho, podemos passar por aqui para ver aqui aquelas minhocas composteiras, na verdade. Portanto, as minhocas estão aqui em cima e neste aqui de baixo, e por baixo está o depósito para onde vai o líquido, este líquido que está aqui, não é verdade, que elas produzem. Nós deitamos os restos da cozinha, ou também daí, ervas, de alfaces, de couves, misturamos tudo aí dentro com um bocadinho de palha, que elas todas transformam em adubo, não é?
Dom Manuel Quintas, Bispo do Algarve, guia-nos numa visita à Horta Laudato Si, um espaço improvável, mas inspirado pelo ensinamento do Papa, no Paço Episcopal de Faro.
Esta é uma planta tropical chamada pitangueira, não é? Pitangueira, que dá um fruto, parece quase cerejas. Tem um sabor muito tropical, muito intenso. Eu costumo dizer, quem conseguir comer um fruto destes e não fizer cara feia, tem vocação missionária, pode ir para a África. Mas tem aqui, olha, está a ver, só se quiser ver este ramo aqui, está a ver aqui, estão agora a começar a amadurecer, não é? São tipo, é tipo cereja, só que claro, não tem o gosto da cereja. Aqui há mais uns tomateiros, por aí também. Aqui, estas papaias ou mamão, que elas, como foi o inverno um pouco rigoroso este ano aqui no Algarve, perderam toda a folha, não é? Então eu recortei, elas agora estão a começar a rebentar. Chegam a dar fruto. O fruto não muito grande, mas chegam a dar fruto, não é? O pepino normalmente estende-se pelo chão, anda. Mas para ficar mais, digamos assim, distanciado um do outro e produzir mais também, sugeriram-me que fizesse dessa maneira. E de facto eles trepam como se fosse feijão, com uma ajudazinha nossa, não é? A gente tem que dar uma ajuda sempre, estar a torcer assim, para ele se ir agarrando, também com as hastes que tem, até aqui em cima, depois vai ficar aqui espalhado e dá muito mais, produz muito mais do que ficando um em cima do outro. Claro, se ficasse um em cima do outro, tinha que ser muito menos do que são, que estão muito juntos, também por causa de poderem crescer e não se incomodarem uns aos outros. É uma qualidade de pepino que tem aqui. Este ano experimentámos também aqui batata doce, aqui, não é? Está agora a desenvolver-se. Um tipo de alface castanha. Eu pus este tipo de alface roxa, não é? Roxa, porque a outra qualidade, os pardais comem-na quase todo, não é? Os pardais, na altura em que não há fruta ainda, que não começou, sobretudo ali a nossa nespereira, quando não começa a ter, enquanto não tem nesperas boas, eles vêm muito a alface. E esta é aquela que poupam mais, não sei porquê. Vêm cá os pardais de Faro tomar um pequeno almoço e comem as alfaces todas. Alhos, uma amendoeira, que estamos no Algarve, não é verdade? Esta é uma tangerineira, não é? Aqui temos três ou quatro plantinhas destas, chamam-se araçais, é um araçaleiro. Há muito na Madeira, nos Açores, pelo menos foi lá que eu conheci, não é? Tem ali uma que já tem frutinhos crescidinhos, estão agora a formar-se, a passar da flor para o fruto, ainda temos aqui uma flor, não é? Mas já começa a haver alguns frutitos. Também, pronto, cultivamos muito orquídeas, como estão a ver, elas mesmo cá fora e aqui neste canto, não muito, onde não bate o sol, dão-se muito bem. Andam-se muito bem, assim como num canteiro, ali mesmo no centro também. Pronto, isto é um oásis, digamos assim, aqui, que aliás quem me disse isto foi uns turistas que vieram aqui ver o passo e casualmente eu saí quando eles estavam a descer de ver o passo e olharam para dentro. E depois pediram-me se podiam visitar e eu não tive coragem de dizer que não. Disse, não, entrem, venham. Viram, andaram entusiasmados a ver tudo, como é que se diz em português isto, como é que se diz aquilo, não sei o que mais. Eu, no fim, disse-lhes, fico com a impressão de que os senhores gostaram mais de ver isto do que lá em cima. as salas, isso. Não, gostámos lá de cima, mas aqui também, não é? Ou seja, não estavam à espera de ver aqui esta, pronto, e ver este tipo de variedade de planta. Admiraram-se muito com as couves, porque as couves altas, não é, que costumam encontrar, queriam semente das couves, da couve galega, não é? Desta couve que cresce muito, e é assim.
Na natureza há espaço para o crescimento de todos os seres vivos e também há espaço para o crescimento espiritual do ser humano.
Muitas vezes eu rezo aqui o terço, rezo aqui a liturgia das horas, passando por aqui, não é verdade? Ou seja, isto também ajuda a tal integração, a tal harmonia da natureza. Ou seja, não podemos viver desligados da natureza. A natureza tem que fazer parte de nós, é como diz o Papa, é a mãe que nos acolhe, é a irmã que nos acompanha, não é? Cuida de mim, que eu cuidarei de ti. Mas este cuidado não é apenas ao nível da subsistência, é ao nível da existência também, ao nível interior, ao nível espiritual, ao nível da tal pacificação, hoje tão importante e tão necessária. E acho que toda a gente tem necessidade disso. Todos, mesmo aqueles que não sabem onde procurar. Algo que apazigua, que dê serenidade, que dê calma, que dê paz, que ajude a pessoa a olhar para a sua vida, para a vida do mundo, para a vida dos outros, de outra maneira, não de uma maneira agitada, precipitada, mas de uma maneira mais pacificada, não é? Ou digamos assim, mais natural, neste natural, a própria natureza. E isto, o contacto com o contacto, e claro, se for possível até o cuidar, o trabalhar, o ajudar, o apoiar, melhor ainda, há mais harmonia.
Muito obrigado ao Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas, por esta visita guiada à Horta Laudato Si, no Paço Episcopal de Faro. O programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, continua com a música Lembra-te de Mim, com os HMB e um convidado especial, Rui Veloso.
Precisares de um abraço, lembra-te, não é por acaso que a vida assim nos juntou. Hoje, se precisares de algum consolo, tens as chaves e o meu regaço. Eu espero-te no corredor. Se a vida está difícil, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Sabes que eu estou a por ti. Sabes que nesta vida aos avessos promessas vão com o vento. Resta o que Deus nos deixou. Vamos de volta ao início. Serei para ti provedor. Se a vida está difícil, lembra-te de mim.
nossa dor. Não te esqueças jamais de mim. Esteja eu noutro mundo, volto aqui num segundo. Por ti. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Sabes que eu estou aqui. Lembra-te de mim.
Lembra-te de mim. Uma música particularmente sentida para este período de pandemia em que se começa a vislumbrar a luz ao fundo do túnel. Foram os HMV com a participação especial de Rui Veloso. Um bom dia a si que nos acompanha aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo, como habitualmente, para as reflexões em torno da liturgia do dia que são apresentadas pelo sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
No centro da solenidade de Pentecostes que hoje celebra está o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito que dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Todas as leituras sintonizam com este dinamismo fundamental. Na primeira leitura, Lucas sugere que é o Espírito que cria e orienta a nova comunidade do povo de Deus. Temos aqui os elementos essenciais que definem a Igreja. Uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado, que vive no amor e na partilha, apesar das diferenças culturais e étnicas, e testemunha na história o projeto libertador de Jesus. Antes do Pentecostes, tínhamos apenas um grupo fechado dentro de quatro paredes, incapaz de superar o medo e de arriscar, sem a iniciativa nem a coragem do testemunho. Depois de Pentecostes, temos uma comunidade unida, que ultrapassa as suas limitações humanas e se assume como comunidade em Cristo, no amor de Deus e na liberdade do Espírito. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã e concede-lhe os dons para serem postos ao serviço de todos. Na diversidade de dons espirituais, afirmamos pela fé que Jesus é o único Senhor e nós somos corpo de Cristo. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, diz-nos Jesus. As comunidades cristãs só existem de forma consistente se estão centradas em Jesus, se são construídas à sua volta, sempre animadas pelo seu Espírito. Ele é o sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em simples serviço e humilde. É Ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o ceticismo e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, enfim, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades, estar atentos aos seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamentos. Em mês de maio mariano, recordemos Maria que estava no cenáculo, repleta do Espírito. Ela é a preciosa ajuda para todos nós, convidados a sintonizar com o mesmo Espírito que nos gera como cristãos. Nesta semana que nos liga à solenidade da Santíssima Trindade no próximo domingo, procuremos meditar e reavivar em nós, à luz do amor de Deus, os dons e os frutos do Espírito.
foram as reflexões sobre a liturgia dominical apresentadas pelo sacerdote dioniano Manuel Barbosa. Podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org ou no portal da Agência Eclésia em agencia.eclésia.pt, onde aliás pode sempre encontrar a atualidade eclesial portuguesa e do mundo em permanente atualização. E num programa dedicado ao ano Laudato Si, convocado pelo Papa Francisco, não poderia faltar a oração de São Francisco de Assis, que inspirou a encíclica de 2015, que inspirou muitas atividades ao longo dos últimos dois meses e que certamente continuará a inspirar milhões de homens e mulheres um pouco por todo o mundo. Vamos ouvir uma passagem dessa oração numa tradução do poeta Pedro Taman, lida por um religioso franciscano.
Louvado sejas, meu Senhor, com tudo o que criaste, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que dá o dia e por quem nos alumias. É belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, nos dá o sinal. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas. No céu as formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar, e pelo cinzento, calmo ou qualquer tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustentamento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual é muito útil, preciosa, útil, humilde e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, por quem dás a luz à noite, e é belo e alegre, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa, e dá diversos frutos com coloridas flores e erva. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por amor de ti e sofrem doenças e trabalhos. Benditos os que sofrerem em paz, porque tu, Altíssimo, os coroarás.
Chega ao fim esta emissão do programa Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo de Pentecostes e de uma vida feliz. O programa Eclésia volta à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45 na Antena 1 da Rádio Pública. Até amanhã, se Deus quiser.